Ouvinte, bom dia. Atualidades, sempre com um destaque na sua manhã. Terça-feira, 9 de dezembro de 2025. As comemorações de hoje, Dia Internacional contra a Corrupção, Dia Internacional em Homenagem e Dignidade às Vítimas do Genocídio. Celebrado também nesta data, o Dia Nacional do Fonoaudiólogo. Cuidar da saúde da voz, da fala e da audição é importante, né, ouvinte? E ainda comemora-se o Dia da Criança com Deficiência.
Atualidades, em sintonia com a cidade. Em sintonia com você.
Muitos assuntos políticos em destaque neste início de semana, hein? Mas vamos ficar só na indicação de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência pelo PL. Ao indicar o filho, o senador Flávio, Jair, o pai, marca terreno na corrida eleitoral de 2026. Gente ligada aos Bolsonaro interpreta a indicação do 01 como uma manobra para pacificar a família depois que algumas divergências públicas vieram à tona. Semana passada, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desautorizou acordos políticos no Ceará, rechaçou acordos com o ex-governador Ciro Gomes, hoje filiado ao PSDB. Acontece que a direita e o Centrão não querem familiares de Bolsonaro interferindo em acordos políticos que possam garantir palanques estaduais. Para esses aliados de Bolsonaro que está preso, Michele vinha abrindo caminhos nas negociações para 2026, de forma a consolidar seu nome para a disputa com Lula nas eleições de outubro. Aí, na sexta-feira, o ex-presidente deu um basta, colocou o filho Flávio como representante do clã na corrida eleitoral. Governadores de estados do Sul e do Sudeste não pretendem, pelo menos por enquanto, mudar seus planos políticos para 2026, após a escolha de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. O governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, declarou que respeita a escolha de Jair Bolsonaro, mas segue o plano de descompatibilização do cargo até o mês de abril para se posicionar como pré-candidato à presidência. Quanto mais candidatos, melhor para a direita, disse Romeu Zema. Agora veja, no sábado, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa. Os números apontam que, se o filho de Jair Bolsonaro entrasse na disputa, ficaria 15 pontos atrás do petista Lula da Silva. O senador Flávio Bolsonaro aparece como o pior nome da direita na corrida eleitoral. Sua rejeição atinge 38%. Em um possível segundo turno, Flávio teria 36% dos votos, enquanto que Lula ficaria com 51%. Os votos brancos e nulos somariam 12%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, e Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, também perderiam de Lula, mas com menor desvantagem. Em eventual segundo turno, Tarcísio teria 42% dos votos e Ratinho 41% contra 47% do petista nos dois cenários. Agora é o seguinte, existem algumas hipóteses para essa antecipação dos Bolsonaro. Uma delas é que o lançamento de um nome da família agora deixe em evidência o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo porque não houve mobilização popular com a prisão do ex-presidente. A outra é que um Bolsonaro colocado agora na disputa garantiria um representante da família concorrendo como vice, numa dobradinha com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como cabeça de chapa. Também no fim de semana, o conselheiro do presidente americano Donald Trump publicou um vídeo no Instagram em apoio a Flávio Bolsonaro. Na postagem, Miller publicou o trecho de uma música, fazendo alusão a Flávio Bolsonaro e finalizou dizendo em inglês, "Let's go", que significa "vamos lá", também em referência à candidatura do filho do ex-presidente. E a última é essa, viu, ouvinte? O próprio Flávio disse que pode não levar sua candidatura adiante. Explicou que caso desista, isso terá um preço, ou seja, nada será decidido sem contrapartidas claras. Isso vai longe, viu, ouvinte? Como diria o filósofo Heráclito, que viveu 540 anos antes de Cristo na Grécia Antiga, nos deixou essa frase célebre: nada é permanente, exceto a mudança. Bom dia.